Os chanceleres reafirmaram que é imprescindível o pleno respeito das cláusulas democráticas do Mercosul, da Unasul e da CELAC. A CELAC é a mais recente, a da Comunidade de Países Latino-Americanos e do Caribe. E consideraram que as ações em curso naquele dia poderiam ser compreendidas nos artigos 1º, 5º e 6º do protocolo adicional ao Tratado Constitutivo da Unasul sobre compromisso com a democracia, configurando, naquela ocasião se falou de ameaça de ruptura à ordem democrática e o não respeito ao devido processo legal. Foi dito também que os governos da Unasul avaliariam em que medida seria possível continuar a cooperação no marco da integração sul-americana. Mais uma vez, a questão é saber se é possível ou não se desenvolver cooperação. No dia seguinte, o Brasil emitiu uma nota ao cabo da tarde, isso já foi no sábado, ao fim da conferência Rio+20, em que condenou o rito sumário de destituição do presidente do Paraguai e considerou que o procedimento adotado comprometia o pilar fundamental da democracia, condição essencial para a integração regional. É nessa mesma nota que foi dita que medidas a serem aplicadas em decorrência da ruptura da ordem democrática no Paraguai seriam avaliadas conjuntamente, coletivamente, com os parceiros do Mercosul e da Unasul. Foi dito também que o governo brasileiro não tomaria qualquer medida que prejudicasse o povo irmão do Paraguai. E também foi decidida a chamada do embaixador Eduardo dos Santos em Assunção para consultas. Eu acho interessante também sublinhar aqui que a decisão brasileira de chamar o seu embaixador não foi tampouco uma decisão individual. Todos os países sul-americanos com a embaixada em Assunção chamaram de volta seus embaixadores para consulta. Todos, sem exceção. E alguns não sul-americanos também chamaram, como o México, a República Dominicana e o Panamá. Ou seja, é muito evidente a preocupação regional com aquilo que sucedia no Paraguai. Não se estava participando de um julgamento apressurado ou destituído de fundamento. No dia seguinte, o domingo, colocou-se a questão da participação ou não de uma delegação paraguaia na reunião do Mercosul, que começaria na semana seguinte, porque alguns delegados paraguaios já estavam se deslocando para Mendoza, na Argentina. E foi então que, por telefone, eu, em contato com meus colegas do Mercosul, Uruguai e Argentina, mas em uma decisão que também envolveu Venezuela, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, portanto, todos os países sul-americanos que têm ou status de membro associado ou de ou que participam das cúpulas do Mercosul, a única exceção aí seriam Guiana e Suriname, subscreveram uma declaração sobre a ruptura da ordem democrática no Paraguai e decidiram coletivamente condenar energicamente a ruptura da ordem democrática por não se haver respeitado o devido processo e suspender o Paraguai daquela reunião. Era uma decisão que se aplicava apenas à reunião que ia ocorrer entre 25 e 29 de junho. Mas, mais uma vez, eu sublinho o fato de que os países associados não precisavam ter subscrito essa decisão. Bastava o Mercosul. Não obstante, Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, além de Venezuela, que tem participado, subscreveram essa decisão. Olhando aqui para o senador Lindbergh, eu também acho importante recordar que eu recebi um grupo de senadores e deputados, 5 senadores e 11 deputados, tendo subscrito uma moção que, desde o dia 27 de junho, já deixava muito claro não só o repúdio ao que acontecia no Paraguai, mas também a sugestão de que, em virtude da suspensão do Paraguai de seus direitos do Mercosul, aliás, direitos não foi a palavra usada depois, como esclarecerei, se considerasse a incorporação plena da Venezuela ao Mercosul, uma vez que ela já conta com a aprovação da Argentina, Brasil e Uruguai e por seus congressos. De modo que, mais uma vez, para ilustrar que esse pensamento não surgiu apenas em uma assessoria, era um pensamento que estava também presente no Congresso Nacional, assim como nas chancelarias, nos executivos e legislativos dos demais membros. Bom, chegado então à reunião de Mendoza, a deliberação foi em torno dos termos da suspensão do Paraguai. E aqui, também respondendo a indagações sobre quanto tempo durará e como é que ela se operacionalizará, os termos da declaração de Mendoza ditam que a suspensão cessará quando se verifique o pleno restabelecimento da ordem democrática na parte afetada e que os chanceleres manterão consultas regulares a respeito. Isso aí já indica que há intenção dos chanceleres dos três países continuarem consultando sobre a evolução dos fatos no Paraguai. A mesma decisão incorporava a ideia já transmitida pelo Brasil na sua nota individual de que a suspensão não diminui o compromisso com o bem-estar e desenvolvimento do Paraguai e nem prejudicará o povo paraguaio. A mesma decisão comunicava ao Parlamento do Mercosul, como sabe o senador Roberto Requião, aquela tomada de decisão, e garantia a continuidade dos projetos relativos ao Paraguai no Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Isso aí é fundamental porque demonstra como não há intenção de se prejudicar a economia e o bem-estar do povo paraguaio. No mesmo dia, foi adotada uma decisão pelos chefes de Estado da Unasul, e aí já incorporando plenamente também Guiana e Suriname, ou seja, todos os países sul-americanos reunidos em Mendoza, que, tomando em conta o Tratado Constitutivo da Unasul, que estabelece que a plena vigência das instituições democráticas e o respeito aos direitos humanos são condições essenciais para a construção de um futuro de paz e prosperidade econômica e social e desenvolvimento dos processos de integração entre os Estados-membros, decidem coletivamente expressar sua mais enérgica condenação à ruptura da ordem democrática na República do Paraguai, executada mediante um procedimento sumaríssimo, linguagem utilizada pela Unasul, que evidenciou uma clara violação do direito de devido processo e, em consequência, das mínimas garantias de adequada defesa. Essa decisão, então, baseada no Tratado da Unasul, suspendia a República do Paraguai de participar nos órgãos e instâncias da União até que o Conselho revogue a suspensão. Eu também chamaria a atenção para um outro parágrafo da decisão da Unasul, que estabelece que a presidência pro tempore, que agora passou para o Peru, estabeleça um grupo de alto nível para dar seguimento e para fazer avaliação da situação na República do Paraguai, dirigida à pronta normalização de sua ordem democrática institucional. É com base nesse parágrafo que o governo peruano, e eu tenho mantido contatos regulares com o chanceler Rafael Roncagliolo, está realizando consultas para a formação de uma comissão que manterá contatos e acompanhará a situação no Paraguai. E isso nos traz, então, ao momento de hoje, né, em que temos a suspensão não determinada por um país individualmente, mas com avaliação coletiva, com base nos instrumentos subscritos livremente por todos os países da região, compromisso com a democracia, e que consideraram unanimemente que o rito sumário e a ausência de amplo direito de defesa configuraram uma ruptura da ordem democrática no país vizinho. Uma palavra, enfim, sobre a decisão que incorporou a Venezuela ao Mercosul. Essa decisão foi fruto de uma deliberação conjunta dos membros do Mercosul, presentes em Mendoza, que decidiram, no mais elevado nível político, o ingresso da República da Venezuela no Mercosul e a convocação de uma reunião em 31 de julho no Rio de Janeiro para oficializar essa admissão. Muito obrigado.
Pelote, presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Antônio Patriota. Eu gostaria de registrar mais uma vez a presença entre nós de Sua Excelência, o senhor deputado Eduardo Azeredo, membro integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que aqui nessa reunião podemos dizer que representa a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados nessa audiência pública em que temos a satisfação de ouvir Sua Excelência o chanceler Antônio Patriota. Muito obrigado mais uma vez a Sua Excelência pela presença. Ele que foi presidente da comissão, ele, deputado Eduardo Azeredo, que já foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Pela ordem, passo a palavra à Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraz.
Até para um registro telegráfico para a economia processual, em razão do inimigo tempo nos impedir. Eu faço as restrições que também faz o chanceler em relação ao rito sumário. Isso é evidente. O que não é evidente é o mesmo tratamento concedido a outros países em relação a violações às liberdades individuais, à liberdade e à democracia. Essa é a questão que quero ratificar no questionamento que fiz à Vossa Senhoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço. E agora, dando início ao segundo bloco, passo a palavra à Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, quero dizer que o senador Roberto Requião fez considerações de profundo conhecimento do Paraguai e considerações com as quais estou de acordo, pois considero, como o ministro Antônio de Aguiar Patriota mencionou, que a Constituição da República do Paraguai, de 1992, a qual afirma que o direito de defesa das pessoas é inviolável, artigo 16, e que toda pessoa tem a garantia dos direitos processuais, entre os quais se destacam os meios e prazos indispensáveis à preparação de sua defesa, que é o artigo 17, estes dois artigos foram inegavelmente violados, ainda que o artigo 225 da Carta Magna do Paraguai preveja o chamado juízo político do presidente, a forma com que esse juízo foi realizado contraria frontalmente a própria ordem jurídica do Paraguai e a arquitetura internacional dos direitos humanos. Então, eu acho que foi adequada e importante a decisão dos demais países, Argentina, Uruguai e Brasil, de suspender, porque o Paraguai, na medida em que havia violado os direitos previstos, e acho que importante agora é que possam haver as ações para a normalização e ter novamente o Paraguai com a sua vida democrática normalizada, com as eleições, se possíveis, organizadas e de uma maneira a ser muito bem acompanhada pelos demais países. E gostaria de perguntar sobre uma questão relativa àquilo que mencionou o presidente Hugo Chávez, ao dizer que havia sido solicitado ao seu chanceler, por parte de senadores paraguaios, que eles queriam uma contribuição monetária, um pagamento, para decidir a respeito do eventual ingresso, aprovação da Venezuela a ser decidida pelo Senado paraguaio. Como o presidente Hugo Chávez, na sua entrevista, mencionou que teria havido testemunhas de brasileiros e de argentinos sobre aquele ato, agradeço se puder informar se de fato aconteceu isto. Por outro lado, aqui foi mencionado ações de narcotráfico em outros países, que não o Paraguai, mas o presidente Mujica, do Uruguai, mencionou que as ações ali no Senado paraguaio de pelo menos um partido político estão relacionadas a pessoas envolvidas com o narcotráfico. E se, por acaso, o ministro Antônio Patriota tiver informações relacionadas a essas declarações do presidente Mujica do Uruguai, agradeço se puder nos dar, mas eu considero que a análise feita pelo senador Roberto Requião comunga com o meu pensamento e, por isso, me sinto satisfeito pelo que ele expressou, senhor presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy, pelas suas palavras. Gostaria de lembrar mais uma vez os senhores integrantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que amanhã teremos uma reunião ordinária da maior importância em que serão arguídas duas senhoras embaixadoras indicadas, uma delas para Moçambique, Suazilândia e Madagascar, e a outra embaixadora indicada para a União Europeia. Eu peço, portanto, a presença de Suas Excelências e dos senhores senadores, registrando também aqui a presença de Sua Excelência o senhor deputado Alfredo Sirkis, ele que também é integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Portanto, os meus agradecimentos à Câmara, à Comissão de Relações Exteriores da Câmara, por ter se associado nesta audiência pública em que estamos ouvindo Sua Excelência, o senhor ministro Antônio Patriota.
Senhor presidente.
E passo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Amanhã será apenas a leitura, né? Depois, na outra semana, que será.
Vossa Excelência não chegou no início da sessão?
Não.
Mas foi votado aqui de que, excepcionalmente, em função do recesso que se avizinha, que nós daríamos o prazo, ao invés do prazo de uma semana, daríamos o prazo de 24 horas para a.
Está certo. Tá.
Para a deliberação. Então, como eu estava dizendo, mais uma vez, muito obrigado à Sua Excelência, deputado Alfredo Sirkis, pela sua presença, que, juntamente com o deputado Eduardo Azeredo, representam aqui a Câmara de Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Passa a palavra ao Sua Excelência, o senador Mozarildo Cavalcante, que é presidente da Subcomissão de Fronteiras da Amazônia e Fronteiras, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Senhor presidente, senhor ministro, senhores senadores, o presidente já frisou aí, eu sou presidente da Subcomissão da Amazônia e da Faixa de Fronteira, sou também membro da Delegação Brasileira do Parlasul e, para o bem ou para o mal, o meu estado está encravado dentro da Venezuela, o meu estado de Roraima. Na discussão aqui sobre a aprovação da Venezuela, eu coloquei bem claro que, até por essa questão geográfica e humana, em termos das pessoas que vivem naquela fronteira, muito menos pela comercial, mas ressaltei as questões que muitos roraimenses e muitos amazonenses vivem ao adentrar a Venezuela, seja para fazer turismo, seja para fazer comércio. A cada momento há uma interpretação de uma lei, a cada momento há um posicionamento tanto da polícia quanto do judiciário.